passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Passamos a apresentar o especial O Sexo como Atração, o Lado Oculto do Turismo. Uma produção Rádio Senado.
Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida, mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá.
O ramo do turismo é um dos três maiores geradores de receita no mundo. No Brasil, a quarta pesquisa anual de conjuntura econômica do turismo, da Fundação Getúlio Vargas, mostrou que em 2007, o faturamento do setor somou 34,1 bilhões de reais, ou seja, 14,8% a mais do que em 2006. Até setembro de 2008, a receita acumulada do turismo no Brasil era 20% superior à do mesmo período do ano passado. Mas no meio desses números, esconde-se um sério problema para as crianças e adolescentes. Muitos dos turistas estrangeiros e outros tantos daqui mesmo viajam Brasil afora com objetivos bem definidos. Pagar para ter sexo com meninos e meninas. É o chamado turismo sexual, que continua bem visível em conhecidos pontos da nossa orla marítima, num desafio permanente às autoridades brasileiras e às organizações não governamentais que lidam com a exploração sexual de menores. Esse tipo de turista chega ao Brasil geralmente sozinho ou num grupo de homens. Aqui, esses viajantes sempre encontraram facilidades para alcançar seus objetivos, especialmente pela combinação de fatores como a exclusão social, a violência doméstica e a falta de punição aos criminosos.
A exploração sexual comercial de crianças e adolescentes é uma violação fundamental dos direitos infanto-juvenis.
A criança e o adolescente são tratados como objeto sexual e uma mercadoria.
O turismo sexual é a exploração de adultos, crianças ou adolescentes por alguém que esteja em visita à cidade. Pode ser um estrangeiro ou então alguém do próprio país.
Nesse tipo de crime, o turista ganha cumplicidade de gente que trabalha em agência de viagem, hotel, bar, restaurante, boate ou mesmo de guia turístico, garçom, porteiro, taxista, entre outros.
Cerca de um terço dos 930 municípios brasileiros afetados por redes de violência sexual está no Nordeste. Cidades como Natal, Fortaleza, Recife e Salvador se tornaram polos de turismo sexual. E a exploração sexual é crime. Cometer esse tipo de delito contra crianças e adolescentes significa, em tese, pena de 4 a 10 anos de cadeia. Mas como o Código Penal, que é de 1940, não previa determinados tipos de crime, o Congresso Nacional vem estudando formas de garantir punição cada vez maior a esse tipo de criminoso. A lei mais importante sobre o assunto completou 15 anos em 2008. É o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Alguns dos projetos hoje em análise na Câmara dos Deputados e no Senado Federal alteram artigos do ECA exatamente para tornar mais graves as punições para esse tipo de ocorrência. Outros projetos em estudo foram apresentados ainda em 2004 e são resultado da CPI mista da exploração sexual, que fez um raio-x desse problema no país. Enquanto a lei é debatida nos plenários, ONGs e alguns órgãos do poder público tentam enfrentar na prática e nas ruas a ação de verdadeiras redes de exploração sexual. Esses grupos criminosos são compostos de taxistas, garçons, funcionários e até donos de pousadas, além, é claro, do turista mal intencionado. Mas a tarefa não é fácil. No Brasil, não se sabe ao certo quantas crianças são vítimas, de onde elas vêm, qual a participação da família, quem são os aliciadores e qual a rede que fomenta esse tipo de crime. É verdade que muita coisa já foi feita desde o ano de 2000, quando finalmente o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes ganhou espaço nos discursos oficiais e dinheiro no Orçamento Geral da União. Esses recursos foram usados principalmente em campanhas e na obtenção de informações sobre o problema. O estado que mais se destacou nesse ponto foi o Rio Grande do Norte, que, no entanto, também é um dos que mais sofrem com o turismo sexual. Foi na cidade de Natal que surgiu o primeiro Código de Conduta do Turismo contra a Exploração Sexual Infanto-Juvenil. O livreto tem o reconhecimento do Ministério do Turismo e até da União Europeia, como iniciativa de primeiro nível no combate a esse tipo de crime. Aconteceu também na capital potiguar, no ano de 2006, a campanha publicitária mais aguda no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. O objetivo era o de conscientizar e alertar o turista sobre os riscos de praticar o turismo sexual. A campanha apostava no constrangimento e mostrava panfletos com a foto de um turista depois de flagrado cometendo esse crime. Quem explica é o secretário de Turismo de Natal, Fernando Bezerril.
Nós criamos um código de conduta onde as operadoras de turismo do exterior, quando vendiam o Natal, na hora que você recebia o seu bilhete, você tinha lá. Não toleramos isso. Você descia no aeroporto, uma mala rodando no aeroporto que não era sua, com o recado bem grande. Você chegou, boas-vindas, agora aqui não é lugar. Você chegava no ônibus, aí tá, tinha uns caras que se incomodavam. Chegou um avião aí com 42 holandeses, sem ter um hotel para se hospedar, não tinha uma reserva. Com uma conversa mole, quando é que vocês vão, sabe? Nem desceram, isso foi manchete lá fora. Tomamos medidas de impacto, inclusive o outro dono vai mostrar, é um cara com a camisinha na cabeça, vou pegar para você ver.
Ainda segundo Fernando Bezerril, a frente de trabalho criada para combater o turismo sexual é formada pelas polícias federal e rodoviária, por ONGs, associações de pousadas, donos de bugs que transportam turistas e até por universitários e escoteiros. Iniciativas como a da campanha Potiguar, que busca identificar o criminoso, prevenir o turista ainda no exterior, quando ele está comprando a passagem aérea, e promover blitz nos pontos mais visados pelas redes de exploração, estão entre as recomendações de especialistas internacionais. No final de novembro, estudiosos, agentes públicos e privados de 120 países se reuniram no Rio de Janeiro para discutir exatamente isso: as melhores formas de combater o turismo sexual e outras variáveis da exploração de crianças e adolescentes. Foi o terceiro Congresso Mundial de Enfrentamento desse tipo de crime. E o documento final do Congresso trouxe uma série de recomendações para os governos, empresas e sociedade civil. Entre as propostas estão exatamente a criação de códigos de conduta para a proteção de crianças e o uso do banco de dados da Interpol para registrar turistas com histórico de exploração sexual. O texto sugere ainda o monitoramento dos destinos turísticos, a orientação vocacional para crianças que moram em grandes cidades turísticas e, finalmente, pede que seja proibida a confecção de material de propaganda que incentive o turismo do sexo. E essa lição já teria sido aprendida pela Cidade do Sol. O secretário municipal de turismo de Natal, Fernando Bezerril, garante que município e estado se juntaram para fechar o cerco aos criminosos. E essa campanha, que, segundo ele, continua em funcionamento, gerou uma sensível redução nos casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. A coordenadora da ONG Renascer, que atua no Rio Grande do Norte, Sayonara Dias, explica que o código de conduta não é apenas um selo de qualidade do turismo, mas um atestado de compromisso do comércio com as ações aprovadas. Por isso, todos têm que colocar a mão na massa.
aquelas empresas, aqueles bares, aqueles restaurantes que aderem ao código de conduta, eles têm que, inclusive, estar trabalhando essas questões com os seus próprios clientes, os próprios turistas, né? Então, não basta apenas aderir ao código, apresentar toda a documentação, assinar que você ser uma empresa responsável, uma empresa preocupada e que enfrenta a exploração sexual no turismo, mas você não fazer nenhuma ação que, de fato, isso venha a ter alguma eficácia, né?
Mas Fernando Bezerril, que está em fim de mandato, não tem números sobre a exploração, nem mesmo sobre a suposta redução dos casos de exploração sexual de crianças. Ele adverte que não há estatísticas confiáveis sobre o assunto. E é justamente a falta de dados o maior alvo das críticas de ONGs que lidam com a exploração de crianças e adolescentes. A própria ONG Renascer, coordenada por Sayonara Dias, reclama esses dados.
Para a gente fazer uma análise dessa, de fato, teria que ter um estudo mais aprofundado para saber se qual foi o impacto. Se, de fato, foi muito no sentido de sensibilizar as pessoas, de mobilizar, inclusive, pessoas que trabalham no setor turístico. E aí são bares, restaurantes, empresas de viagem. Ou se, de fato, houve um impacto a ponto de diminuir, né, esse tipo de violência, no caso da exploração. Então teria que ter um estudo mais aprofundado para a gente chegar a essa conclusão.
Você está ouvindo o especial O Sexo como Atração, o Lado Oculto do Turismo, uma produção Rádio Senado. Acompanhe a seguir. ONGs reclamam da falta de estrutura e de planejamento no combate ao turismo sexual.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.